O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o segundo tempo do assunto é futebol, aqui pela Rádio Jornal, com Big Alves na mesa, com nosso Edilson no Master, Pedro Alves aqui nas redes sociais, mandando tudo para Instagram, para Facebook. Pedro traz uma informação importante, né? Dessa mudança da camisa do goleiro Maílson, né? Que vinha jogando com a camisa 32. Aliás, eu tava falando com o Roberto na transmissão do jogo do Esporte domingo, sobre essa história, né, dos jogadores agora com camisas com números, é 45, é 88, 99.
288.
Não, com 3 já resolvendo quando tem uma comemoração, assim, de 100 anos e tal. Mas 99, o Elton joga com a 99 no Esporte. E aí o Maílson vai assumir definitivamente, Ralf e Roberto, a camisa 1, que era do Magrão, e ele jogava com a 32, goleiro 32. Agora ele será, a partir de hoje, o evento, foi uma das surpresas do evento, né? O Maílson assume a camisa 1 definitivamente do Esporte. Um prêmio a esse menino que tem algumas coisas para melhorar, mas a gente tem que reconhecer que ele vem fazendo, fez um bom estadual e tá fazendo uma boa Série B, né, seu Ralf? E Roberto?
O Maílson, né? Ontem já, nós já falamos aqui sobre isso, falamos sobre a falha que não foi só dele na rodada, que foi também do Cássio, que acontece
com uma larga experiência, né?
Maiores goleiros acontece. Mas a gente também falou a respeito dos defeitos que ele tem, que se trabalhe para corrigir.
E é de um goleiro novo, né?
Trabalha, é o goleiro novo. O goleiro, inclusive, é o que tem mais tempo de vida no futebol, porque joga até os 40 anos.
Até porque atacante, lateral, zagueiro, todos têm defeito também. Só que os defeitos dele não são tão exacerbados, porque não, às vezes não termina em gol.
Fizeram um boi de fogo com as críticas que nós fizemos também, não foi só com o goleiro, não. Mas esse problema da crítica, ele tem que haver. É isso, até melhora a condição.
É o que faz crescer.
O Maílson não é um jogador perfeito. Não é um craque do gol ainda. Ele está numa construção.
E muito jovem.
Então,
né?
Aqui ali a gente fala dele como falava do Anderson, do Santa Cruz, como se fala do Jefferson quando erra. Então eu coloco ele num contexto normal. A gente fala hoje e amanhã já a história é diferente.
Você falou do
Não
Cássio.
É uma coisa que o sujeito fique batendo no mesmo assunto. Agora, ele precisa de um preparador de goleiro, de tudo, que veja os erros que a imprensa está vendo.
Já tem
e
lá
trabalhar para ele corrigir.
Júnior Matos, né?
E o que eu desejo a ele, que todos nós desejamos isso aí, eu tenho certeza, é que ele venha a ser um grande goleiro no futuro.
E o Júnior Matos, que está lá, é um grande profissional. Ele preparou esse Bruno, que foi do Náutico, ele fez um trabalho bom com esse Jefferson também. Tem uma passagem no Clube Náutico Capibaribe e agora está por lá. Tem segundo informações, né, essa experiência. Você falou do Cássio. E aí eu acho o gol do Cássio pior ainda. Porque o chute do menino do Andrigo, apesar de ser mais fraco, mas é um chute rasteiro. E ela quica, né, na frente dele. A do Cássio vem na mão dele para encaixar, né?
Se fala mais no erro, no frango, porque é uma coisa inusitada dentro do jogo. Ninguém nem espera. É por isso que é chamado de frango. E o frango tem um lado que vira humor. Depois vira brincadeira.
Agora, Ralf,
chamaram o do Ganso, porque... Aliás, chamaram o frango de Cássio tão grande. Sério, é ganso. Porque
é maior do que o frango.
O frango é menor, né? É o ganso. Então leva
é um ganso.
A coisa
levou
na brincadeira.
Um ganso.
Isso deve estar acontecendo com o Maílson. Todo mundo levou a sério demais. Mas a gente fez a crítica baseada no fato,
claro,
de que realmente essa é uma falha inesperada.
Você viu o primeiro lance?
Mas acontece, hein?
Viu o primeiro lance?
Vi.
Que ele salvou. Seria o pior do que o segundo, né? Se entra... O
Se era
pior.
Não era um Sim, dia bem.
Era.
Ele jogou mal, Marcelo.
Não tava
ele
bem.
Tava
ele jogou mal. Ele jogou mal. Então você não vai deixar de jogar mal porque veio de criticar que jogou mal, porque veio da base. É isso que os dirigentes têm que entender. Quando diz, não, vocês também pegam no pé. Não, o cara veio da base, mas é jogador do time. Então a gente fala dos erros do Maílson como fala do de Brocador, de Guilherme, que são jogadores mais antigos. E, no entanto, são bons jogadores.
E ele tem condição de crescer,
mas isso é
de melhorar,
absolutamente
era
normal.
Novo, 23 anos.
Com certeza. Corrigindo isso. Eu acho que aquilo ali foi intranquilidade. Ele estava intranquilo, estava com alguma insegurança. E, a partir do momento... Eu disse
ele
isso
errou com um minuto e meio.
Novo, com aquele lance inicial, aí ele ficou mais nervoso, entendeu? Como é nervoso.
Mesmo assim,
é
ele
novo.
Fez duas defesas, Roberto.
Sim,
uma embaixo, o chute do Betinho, e outra bicicleta daquele Ellington.
Pois é. Mas ele também bateu um tiro de meta na entrada da grande área no, peito do Mamute.
Pronto, esse é um problema.
É que o Mamute é lento.
Veja o que se diz do Maílson. É esta reposição de bola.
Exatamente.
É o que é isso. Isso aí é uma questão de foco, de desatenção, de nervosismo. Isso ele pode mudar. A cobrança de escanteio, você já viu o posicionamento? Então, é aquele negócio.
Saída do gol, né?
Pra o tirar goleiro é mais. O goleiro é mais cobrado do que os outros jogadores. É incrível, mas é verdade. Quem assume o gol já sabe que ele vai ser esquadrinhado, visto com a lupa. Então, é inerente à função do goleiro. Então, é isso que a gente fala aqui como um dever de falar. Porque você vai para um jogo, o cara engola um frango, você não cita que foi um frango? Porque ele é novo? Não existe.
Não, foi um gol normal. Aquele gol foi normal.
Aí o cara vai dizer... assim
mesmo?
Esse comentarista não falou no frango do goleiro. Ele vai achar que no outro jogo também você vai omitir fatos.
É, claro.
Não é?
Então não pode. O comentarista é quem passa a ser desacreditado.
É, mas nós dissemos na hora.
Exatamente. Né? Então tem que dizer. Isso aí, tem gente que se fere com isso.
Outra
é
coisa,
isso que, Ralf, eu tô querendo dizer, que não há um propósito de atingir o jogador.
Não.
Há um propósito de contar o que houve no jogo.
E fazê-lo melhorar.
E fazê-lo
melhorar. Crítica, eu acho que o Sport fez
crítica certo, construtiva.
De renovar o contrato dele, ampliou o contrato dele, não foi?
Mais um ano.
Ampliou o contrato dele, eu acho que tá certo. Porque eu acho que essas coisas...
É, o jogador da base.
É.
Ele vai deixar escapar.
Vocês lembram?
Outra coisa,
isso aí...
O Sport fez o certo, que nós criticamos o Sport aqui por não ter feito o contrato de Adrielson ainda na gestão Arnaldo Barros. E quase que o Sport perdeu o Adrielson.
Isso.
Então, por isso... É, a atitude da diretoria em renovar o contrato, o Vandesso disse hoje de manhã, na entrevista dele aqui na Rádio Jornal, que não foi uma coisa porque ele engoliu o frango, foi porque já se vinha
trabalhando
há 30 dias, tinha que renovar. Então é isso que eu estou dizendo, para não acontecer o nervosismo que aconteceu com o Adrielson, que o Adrielson acabou, gosta do ambiente no Sport, quis ficar. Mas o Sport teve a pique de perder, a ponto de perder o Adrielson.
Você quer ver? O Adrielson também, você falou no Adrielson, eu me lembrei, no jogo com o Bragantino, ele entregou umas três bolas ali na entrada da grande área, entregou o adversário, porque estava meio nervoso também. O cara erra a primeira bola, aí a torcida...
É a marcação alta do adversário.
Aí o cara já
nem
desestabiliza emocionalmente. Então acontece com esses jogadores novos. É por isso que vai pegar o cara e mandar embora pra casa.
Mas é por isso que você vai passar em branco.
Não é por isso que vai se dizer que a bola que ele deu foi uma bola certa no pé do adversário.
É, exatamente,
outra
tem
coisa...
que dizer. Esse é o papel da
o Gabriel.
Crítica. Se exerce a crítica isso. Com seriedade e com
o
objetivo de melhorar.
O Antônio Gabriel vinha dizendo que o Júnior Matos, o pessoal tinha falado muito com ele do vento lá, que ele tivesse cuidado. Eu acho que ele ficou com aquilo na cabeça. Falaram muito daquele vento que o Gabriel citou na jornada, que tem um vento ali do lado.
O vento não teve a ver com
não,
isso.
Não, mas eu acho que ele ficou, né, Raul? Ficou inculcado com aquilo.
Sim.
Pode ter.
Ali foi um erro.
É a parte emocional. Eu tava vendo o Náutico.
Houve o do Cássio, né?
Veja o Náutico.
O Cássio tem 433 jogos com a camisa do Corinthians. Ele levou o frango, todo mundo falou na imprensa paulista, mas ele não se abalou dentro do Corinthians como
nada.
O Maílson não se abalou dentro do Sport. É uma coisa absolutamente normal.
Normal. O time do Náutico mesmo. Vocês viram o Náutico tenso e nervoso no jogo dos aflitos e viram o Náutico à vontade jogando bola contra o Juventude lá? Porque o Náutico era pra ter ganho o jogo lá, todo respeito à Juventude, de 3-2.
Mas esse
o Álvaro
lado...
pegou uma bola frente a frente e tornou travessão.
Esse
outro
lado
goleiro
emocional,
tirou.
Esse lado emocional. A gente vem falando muito ultimamente, até porque as nossas equipes são novas. E quando você tem muito jogador da base, pode acontecer.
Sim, o Thiago
o
mesmo,
chamado
Roberto.
Amarelão.
O Thiago,
às vezes
dois jogos,
acontece. Agora, tem uma coisa que está deixando o jogador velho nervoso também. Essa marcação alta, marcar na saída de bola, às vezes o zagueiro não joga simples para mostrar que tem talento, aí tenta sair dando um drible no marcador, que é o centroavante, o ponta do time adversário. Aí deixa a bola, aí o cara vai encaçar para um gol, porque ele é atacante, pegou a bola ali, que foi um erro, isso deixa nervoso o zagueiro. Mesmo que o gol do adversário não saia, ele já começa a ficar nervoso no jogo. Então, qual é a cura para esse negócio de marcação alta? Jogar com simplicidade. Pega a bola e se livra dela. Passa imediatamente para o outro companheiro.
Está apertado, marcado pelo atacante adversário, no seu campo. E você não sabe o que fazer, chuta para frente e, rapaz,
Exatamente.
Chuta pra frente, se livra da danada.
Dá uma bomba, tira daí. Dá uma
bomba lá pro campo adversário.
O que é que Gentil Cardoso dizia? Chuta pra cima, meu filho.
É, enquanto, dá tempo.
Enquanto ela estiver no ar...
Dá não tempo de se arrumar. Dá tempo de se arrumar.
Olha, o Wilker tá dizendo aqui que tava vendo agora há pouco uma televisão e disse que o Maílson tava dando entrevista muito nervoso, quase que tremendo.
Foi?
É muito jovem.
Ele é jovem.
Ele é meio tímido também, né? Você percebe. E o goleiro precisa falar muito, olha, orientar a defesa.
Gritar com os zagueiros. Gritar. É isso que acontece.
E às vezes o goleiro mais jovem, Roberto, ele tem receio de gritar com com o zagueiro mais experiente.
É. Né? Maílson, não pense mais no passado. Pense no seu futuro, porque é lá na linha do horizonte que você tem perspectiva de melhorar.
Valeu. Vamos mudar de assunto aqui, Ralf? Você
agora,
falava...
quem é o outro goleiro que o Sport tem?
Luan Poli.
É da base também?
Não. Esse... Eita, agora tu me pegou. Ele veio de fora. Depois, Pedro... Olha aí, Pedro, a informação. Ele é de que clube, rapaz? Não sei se ele é do Paraná.
Porque, olha, o que eu acho é o seguinte... O Sport sempre teve dois grandes goleiros. Entendeu?
Todo time tem que ter, né?
O Magrão e aquele que foi pro Internacional.
Danilo Fernandes.
O Danilo Fernandes.
Depois veio a Agenor.
Depois veio a Agenor, que não era um grande goleiro, e foi embora.
Também chamado de Aja Gol, né?
É, e foi embora. E por aí vai. Você, o Náutico sempre teve dois bons goleiros.
Ontem nós citamos que os...
Machucou, contundiu, ficou
Sport,
nervoso.
Só tentou trazer. Bota,
aí o segundo entra.
Pode tentou trazer o goleiro de Santa Cruz, Adrielson, que não deu, porque ele tinha uma proposta melhor, né? Então foi embora. Mas, Adrielson, Anderson. O Anderson.
Não, o que eu acho é o seguinte, quem tem um, não tem nenhum.
É, precisa ter três goleiros.
Se de repente machuca o goleiro, se o reserva for também da base e sem ter jogado ainda no time principal... Esse vai entrar
É um risco, porque vai ser jogador novo. Eu acho que aí tinha que ter um mais maduro a essa altura, um mais maduro ali para controlar. Mas o futuro do Maílson está aí, o futuro dos que estão trabalhando na base devem subir também, só Deus é que sabe, ninguém pode prever isso, mas a gente deseja que seja o melhor possível. E ripa na chulipa.
Olha, eu peguei aqui os dados do Luan Poli, o último clube dele foi um clube na Itália. Ele passou no Figueirense, passou no Boa Esporte, é cria do Flamengo, né? E aí, Roberto, jogou na Itália e veio agora pro Esporte. É um goleiro de 1,90m, ele nasceu em 93, 26 anos, né?
26 anos, né?
Ele é mais experiente do que o Maílson, entendeu?
É
o goleiro
reserva hoje. Se veio pro Esporte, veio com indicação
isso.
De alguém que conhece, né?
Então... ele também, mas o Maílson tava num bom momento, eles não iam tirar, né? Claro que não iam tirar o...
Mas é, Magrão perdeu posição para o Danilo Fernandes, não foi?
E eu lembro que o Danilo no começo foi muito criticado.
Foi.
E falhou e tal. Depois ele fez o campeonato.
Isso acontece, isso é uma coisa normal.
Acontece.
Se o cara tá nervoso ainda, se ele tem jogo que tá inseguro, ou durante até o jogo, entendeu? Eu acho que não é nada demais.
Magrão depois...
Ser substituído. Viu? O atacante não é substituído.
Magrão...
O volante não é substituído. O zagueiro não é substituído. É proibido trocar goleiro? Acho que não.
Não, o Magrão, depois que se tornou ídolo do Esporte, ele perdeu a posição para dois goleiros.
O Magrão não perdeu?
Perdeu pro esse que está na reserva no Rio Grande do Sul, do Internacional, pro Danilo, né?
Uhum.
E perdeu pro Maílson.
Persona não grata o juiz do jogo Náutico e Paysandu.
Os vereadores,
lá em Belém, os vereadores Belém. Da Câmara de Belém concederam esse título ao Voaden.
Não deve ter muita coisa pra fazer lá não, porque o cara tá vendo na Câmara dos Vereadores, né?
É verdade.
Não é não? Cuidar de saúde, olha, educação.
Mostraram quase todos os lances, viu, Marcelo?
Uhum.
Mostraram os lances do gol, os lances
mas
do...
Mas não mostraram pênalti, o primeiro pênalti lá.
Mas não mostraram o outro lance, o outro que foi pênalti a favor do Náutico, que o juiz não deu, entendeu? E olha, a Band News tá mostrando ali...
A indignação dos vereadores da cidade de Belém do Pará.
Essa matéria é quase completa, porque
o julgamento
falta
é sexta,
um lance,
né? O Náutico vai enviar sua defesa, o julgamento é marcado para sexta, não é isso, Val?
Sexta-feira.
É sexta? O Náutico tem um prazo aí para indicar
sua defesa. O prazo do Náutico termina hoje, mas a defesa do Náutico, A defesa do Náutico, eu acho que é simples.
Está no próprio jogo, né?
De fazer, exatamente. E depois o Náutico, pelo que a gente sabe, vamos ver depois que ela for apresentada como vai ser, mas o Náutico deve ter levantado 1 milhão de lances que... De erro de arbitragem e que não, que não houve partida impugnada, suspensa por
não causa fosse anulada. O Paysandu está se agarrando àquela história do Aparecidense. Aquele jogo foi anulado porque houve interferência externa. É diferente do
não
lance.
Não tem nada a ver com esse lance.
Isso aí não teve ninguém. O Vladimir marcou. Olha, marcando.
Uma jogada boa, porque o Evandro, ele às vezes quer ajudar o clube. Mas muita gente critica tudo de todo jeito. O presidente da federação fez uma coisa para mim realmente boa nisso aí. Contratou o Sérgio Moro da Justiça Esportiva, que é o Schmidt. O Paulo,
que foi procurador, inclusive,
procurador,
do tribunal, né?
É, o doutor Paulo Schmidt. O doutor Paulo Schmidt, ele vai ter uma função importante. É a função do tribunal tomar cuidado, ele vai alertar para o tribunal não entrar nessa agora de virar tribunal de anulação de jogo.
E o VAR é o VAR.
O VAR. Ele vai mostrar processos anteriores que foram julgados, questionamentos sobre a atuação da arbitragem e qual foi o procedimento. Isso, por tabela, vai defender o Clube Náutico Caparibe, que é quem precisa manter o jogo válido para segurar o resultado que lhe leva à Série B. Então, isso eu acho que foi um reforço, que a federação é quem está pagando esse advogado, é um reforço nessa causa que está sendo levantada agora.
Continuo insistindo, vai rolar para lá, para cá, não vai dar em absolutamente nada. Foi erro de jogo. Se anular no Brasil jogos com erro, não vamos ter uma partida válida.
Como foi erro de jogo, o lance do primeiro tempo a favor do
Náutico. Pronto. Nesse jogo do Náutico, tivemos dois erros. Então vai anular por causa do Náutico ou por causa do passador? Né?
Sabe qual é a tarefa?
Pelo amor de Deus.
Meter o juiz na geladeira quando ele está errando muito. Então é assim que a CBF age, não é anulando o jogo, não.
Vou escalar ele de novo para domingo aqui contra o Juventude.
Não,
pra dizer o Paysandu, ele foi bem, ele errou.
Juventude errou. Também não quer a anulação do jogo, porque o Juventude venceu o primeiro jogo com o Náutico,
tá na vantagem,
não vai
agora
querer jogar de novo agora, digamos que essa questão viesse a ser ganha pelo Paysandu. Então o jogo do Juventude com o Náutico não teria valido. Quer dizer, não teria valor nenhum, não seria reconhecido. Então, seria um tremendo de um que
procura. Vamos ser sincero, isso na competição. Isso não era um jogo nem para ir para tribunal, para recorrer nada. Acabou ali. O juiz cometeu um erro ao não marcar o pênalti de Jean Carlos, cometeu outro erro.
Eu acho que foi a influência.
Ele não enxerga, né, Marcelo?
Não,
o beneficiado, ele não enxerga. O Paysandu foi beneficiado naquele lance. Mas ele...
Só viu quando prejudicou ele.
Exatamente. Só viu o outro. O primeiro ele não viu. Ninguém foi olhar como é o desejo. O Serapião, ele faz, conta, diz, com uma categoria impressionante.
Sim, Roberto, mas está errado. No ponto de vista técnico, ele está errado. Porque ele, o papel dele, é dizer que o árbitro errou no
ele
primeiro
disse.
Lance do Náutico
ele
e
disse.
Errou no segundo. Então não é
mas
dizer que está aqui. Essa água do equilíbrio é outra história. Eu acho que não cabe a ele
disse, você leu.
Como analista. Eu li como analista
ele
de arbitragem.
Ele disse isso que você está dizendo.
Puta não, filho. Mas ele disse que no fim é como se ele dissesse ninguém tomou prejuízo, é como se um lance compensasse outro.
Não, ele disse.
Ele não pode estimular esse tipo
ele
de visão.
Ele disse que o árbitro não ajudou nenhum clube. Nenhum clube foi prejudicado pelo acontecimento.
O árbitro não teve dolo. Eu concordo que não teve dolo. Agora, ele dizer que é como se ele tivesse dito que um lance compensou o outro. E significa, pra mim,
não. Eu não entendi assim, não.
Eu entendi assim, vê a leitura que se faz. Eu entendi que o árbitro errou duas vezes.
Olha, uma correção, eu falei que o Luan Poli, ele passou no Flamengo, mas ele fez base mesmo no Figueirense, tá? Ele é base do Figueirense, o Marcelo me lembrou aqui. Ralf, você trouxe uma pesquisa hoje, você até comentou às 12 horas. Divulgada pela. Pela Datafolha, não?
É
Datafolha, né?
É Datafolha.
De torcida. É por renda per capita?
Não, é que não tem um detalhamento com renda, o pobre e o rico. Mas ela mostra que o Flamengo, de cada 5 torcedores brasileiros, 1 torce pelo Flamengo.
Não exagero isso não, gente.
E, bom, isso aqui ajuda o Flamengo, eu não sei. O Flamengo aqui vai
vender...
É uma pesquisa
para dizer que o Flamengo é o maior do planeta.
É o maior do planeta e vai vender com isso. Agora, o pitoresco da pesquisa é que quando chega aqui no Nordeste, ela também fez a separação por área, por região. E aqui no Nordeste... O Sport na pesquisa e o Santa Cruz, que aparecem com 1% apenas na pesquisa geral, quando particulariza a pesquisa no Nordeste, aí o Sport sobe para 4%, o Bahia também 4%. O Santa Cruz sobe para 2%, Fortaleza, Vitória e Ceará. Então, em termos de Nordeste, a pesquisa melhora para os clubes nordestinos. Agora, quando chega na pesquisa onde fala... de acordo com o poder aquisitivo, ricos e pobres, então, aqueles que ganham até salário mínimo, aqui ele foi feita a pesquisa nessa área, mostra que o Sport tem 2% no torcedor que ganha até 2 salários mínimos, tem 2%. O Bahia tem 1, o Santa Cruz tem 1, aí o Vitória, os outros também estão com 1. Aí vem a outra parte. Nos ricos, aqueles que ganham acima de 10 salários mínimos. Quando chegar aqui, no torcedor que ganha acima de 10 salários mínimos, o Sport nem aparece. Aí o Santa Cruz aparece com 2%. O que é que você depreende? O Santa Cruz e Bahia são os dois melhores com 2%. Os outros com 1% e o Sport
com... Esse é o que ganha abaixo de...
Esse que ganha acima de 10 salários mínimos. Aí o Sport aqui não figura, como se não tivesse atingido sequer 1%. E aqui, normalmente, a gente diz que o Santa Cruz é o time do povo, dos mais pobres, não sei o quê.
A pesquisa diz que é o time do rico.
A pesquisa
diz que
o Santa Cruz é o time
do rico. Dos ricaços.
E não é uma coisa interessante da pesquisa. Eu entendo como tem alguma coisa aqui...
Eu gosto de pesquisa na política.
Que precisa...
Na política,
é sensacional. Eles
ser vista...
Eles acertam 2%.
Na margem de erro.
2%.
Para não, mais, aqui a margem de erro é 3 para mais.
É tudo erro.
E 3 para menos aqui.
Eita, rapaz. Vamos passar aqui no painel interativo. William Pontes, ele diz aqui: olha, interessante é o índice de 23% para que os não torcem por ninguém. Ou seja, a maior torcida do Brasil, ele está dizendo, é eu que vou dizer. A maior torcida do Brasil hoje é quem não tem time.
Exatamente, tosse sem...
É o que
sem...
tá dizendo aí.
É verdade,
assiste 22%. Assiste sem torcer, né?
22%.
Ou nem gosta.
Ou tosse pro Barcelona,
agora,
Real Madrid.
E na pesquisa a seleção brasileira perdeu pra Flamengo, perdeu pra Vasco da Gama, teve apenas 2%.
Da seleção?
A seleção. De torcedor que é torcedor da seleção.
É porque a seleção só interessa na Copa do Mundo.
Aquele que a gente vê na Copa do Mundo é mentiroso, então, né? É utopia, né?
Não, rapaz, todo o país torce pela seleção.
Claro, claro. Aqui pra...
Mas é só na Copa, Ralf. A Copa.
Sim, aí seriam os 20% que torce pelo Flamengo e os 22%
seja,
que não torce por
mais
ninguém,
um dado na
mas
pesquisa.
Torce pela seleção.
Mais um dado na pesquisa. O Flamengo é maior que a seleção brasileira.
Muito maior.
Então essa pesquisa foi encomendada na Gávea, né?
Não, mas, bom, o fato está aqui a pesquisa. Eu não tenho argumento, porque não tenho outra pesquisa para contestar.
E a gente não tem também, sabe o que é?
A gente estranha
os critérios,
algumas
né?
coisas.
A pesquisa tem uma metodologia, tem uma. Sabe, tem...
Quando o presidente de Santa Cruz chegar aqui falando de que ó, o dinheiro está curto.
É o povão.
Seu clube é clube de
povão não
de
pode
rico.
Se associar. É. Povão não pode se associar. Tudo mentira. É a torcida dos ricos.
É. Aí, Santa Cruz é clube.
Eles dizem aí na pesquisa que Sport e Santos só tem 1% da torcida do Brasil.
Sim,
só tem 1%. Que coisa, pai.
Aí eu pergunto: para mostrar mais a minha indignação, e o Central?
Não aparece, não. E o centro do Goianiense, Roberto?
Quanto por cento? Não aparece, meu amigo.
0,00.
Você pode acreditar.
Um.
Eu não acredito nessa pesquisa,
Não, tô falando. Isso aí é. Pesquisa de Guaracapada, entendeu?
Já tem que.
Tem outra pesquisa.
Não. Já tem que esteja dizendo que essa pesquisa. Ela vai beneficiar o Flamengo naquela divisão da TV fechada de quem tem mais.
Ah, tá explicado.
Pode ser. Não, mas eu não posso dizer que a pesquisa. Não. Que a pesquisa.
Cara, não, que ela tá errada, não. Que entender tá a metodologia, que tem que entender o que, é que eles fizeram aí.
Não tem elementos para contestar. A gente apenas vê aqui algumas coisas que não batem com o que a gente vive no dia a dia. O Santa Cruz é um time rico, o único de Pernambuco, porque os outros nem chegam a pontuar. na camada
time de
mais
torcedor
na
rico.
Camada acima de 10 salário mínimo, quem é o dono dessa torcida é o Santa Cruz.
Porque cadê o Náutico? O Náutico é o não que o Náutico não seja de torcida do povo,
não
do povo.
Figura na, é. O Náutico não figura na pesquisa. Ou seja, o entendimento é que o Náutico não atingiu o 1%.
Veja, que absurdo, não é não? Por que você sabe que o Náutico tem torcida? O Náutico botou 40 mil anos passado na arena. Lota os aflitos.
É, até aqui para nós.
Mas isso é no Brasil, Marcelo.
É no Brasil, o Brasil todo. É
o Brasil todo.
Ela foi feita, foram 2.800 e poucas pessoas que opinaram nessa pesquisa, nesse universo de 250 milhões de brasileiros.
Quando o Flamengo está bem, quando o Flamengo está bem no campeonato, pode ver o que aparece de coisa. Porque você liga a TV hoje nos programas fechados de futebol, só Flamengo de manhã, de tarde e de noite.
E o Corinthians também.
Mas hoje é mais Flamengo.
Mas, Marcelo,
é mais
Flamengo, mas aqui o Corinthians pra, também. Aqui para nós tem estado que o primeiro clube é o Flamengo.
Ah, é, não. A gente sabe aqui no Nordeste mesmo.
No Nordeste.
Eu acho
Nordeste.
Que em Belém do Pará, o Flamengo rivaliza com o Paysandu e Remo, viu?
Não, aqui, aqui pertinho da gente. Aqui pertinho da gente, o Flamengo aparece na frente.
Na Bahia, ele é à frente, não do Bahia, mas é à frente do Vitória. É Bahia, Flamengo, depois Vitória.
É. Então, o Flamengo muito. Tem torcida.
Aqui no interior, é inegável. Interior do estado de Pernambuco, tem muito torcedor torcendo pro São Paulo, Corinthians, Flamengo.
O que não se pode contestar é isso. O Flamengo, de
fato, é um direito que eles têm.
Em toda pesquisa que se faz, ele é o primeiro na frente do Corinthians. Essa pesquisa, inclusive, traz uma diferença muito grande para o Corinthians, que é o segundo colocado, de 6 pontos percentuais. O Flamengo tem 20 e o Corinthians aparece com 14%. Então, é uma diferença muito grande. Quem tem que brigar por essa pesquisa são os paulistas, que nem aparecem, no caso, com a diferença tão grande, e os gaúchos.
Olha, o Roberto trouxe aqui na resenha a classificação, e lembrando o Operário. E que jogo ele fez ontem com a Ponte, um jogo pegado.
É, todo jogo dele lá dentro é difícil.
É pau.
É difícil.
E virou o jogo para 2-1, tá na quarta posição com 35 pontos. Me surpreende, porque, sinceramente, eu não esperava Cuiabá e Operário brigando aqui, não. A gente esperava Coritiba, aí o Sport, Bragantino, pelo investimento lá, o Botafogo de Ribeirão Preto, né? CRB, que deu uma subida. Agora, Operário e Cuiabá, o Cuiabá tá em nono. Tem 32 pontos o Cuiabá, tá 3 pontos
do
Operário.
É surpreendente. Eu tava olhando o jogo do Operário.
Meio da Série C, né?
Eu só vi o segundo tempo, a parte final. Eu tava observando a diferença do Operário para Ponte Preta. Porque o time do Operário, e o técnico consegue isso, é uma vantagem. Num time sem grandes nomes, o Operário conseguiu se tornar competitivo. Aí eu tava olhando razão por quê. E olhando que a Ponte Preta estava perdendo mais bola que o Operário. Aqui a bola chega no pé do cara, ele já passa, ele não quer mostrar que vai dar um chapéu, que vai
joga
dar uma caneta.
Não. Joga bonitinho.
Não tem ninguém jogando bonito. Então a bola anda, ela chega rápido
joga
no ataque.
Joga de forma objetiva.
Joga agudo. A Ponte Preta tem rebolação. Eu vi, inclusive, o zagueiro da Ponte dando um drible na marcação do atacante que estava lá. A marcação sob pressão, ele para sair jogando deu um drible. Quer dizer, não vê isso no Operário.
Veja como a
quantidade. É um arroz com feijão produtivo.
Como a quantidade de empate, a quantidade grande de empate atrapalha. O Sport tem apenas duas derrotas na competição. Uma foi pro Operário lá, naquele jogo dentro d'água. Agora, o Sport tem 11 empates. Duas derrotas, 11 empates. Eles já perderam 8. O Operário já perdeu 8. Só empatou 5. Tá a 3 pontos do Sport.
É verdade.
Não, o empate trava.
Porque ele tem exatamente. Cadê quantas vitórias? Tem 10. Mas a diferença de vitória dele pro Sport é pequena. É um jogo só, eles têm 10.
Ele tem um jogo a mais, né?
Essa conta a cada rodada.
Tem um jogo a mais foi o de ontem.
Essa conta a cada rodada aumenta. Vou fazer de novo rapidinho. Se o Sport dos 11 empates tivesse ganho 5 jogos desses,
teria mais 10 pontos.
Ele estaria com 48 pontos, muito à frente do Bragantino, que tem 41 a 42. 42?
Tem 42 o Bragantino.
Pois é, estaria 6 pontos à frente do Bragantino, se o Sport tivesse. Os 5 empates que nós vimos como derrota, porque o Sport tinha condições de ganhar.
Os empates de casa, você fala.
É,
né?
Aquele que o Sport caiu no segundo tempo.
Se condicionar,
o adversário cresceu.
Quando você condiciona para ganhar ou para perder. Mas se tivesse perdido também, estava zona de rebaixamento.
Mas não é
o perdido. Empate dele... pontos.
É, Marcelo, mas foi muito empate com times lá da zona lá de trás.
De baixo.
E dentro de casa. É. E eu acho que foram empates até por moleza. Você ganha o jogo até 47 minutos e daqui a pouco facilita ou não briga como deveria brigar e leva um gol de empate.
Jogo com o Oeste. Aí você vai citando isso aí, a gente vai se repetir. Mas o fato é que o Sport está bem. O Sport está a 4 pontos do líder, quer dizer, está próximo.
E né? Morando no G4 por enquanto.
Não, e está na mesma pontuação do segundo colocado.
Exatamente.
Vamos ao momento betesportes.com.
Momento betesportes.com.
E a turma da aposta tá se coçando, porque hoje começa a Liga dos Campeões da Europa, a Champions League, e tem muito jogo, dentre eles aqui, ó, um jogão, Borussia Dortmund e Barcelona, tem Napoli e Liverpool, deixa eu pegar mais um outro bom aqui, o Lyon e o Zenit, lá de São Petersburgo, Ajax e Lille, Benfica e Leipzig, tem Chelsea e Valência, quem é mais? Cadê, eu pulei o jogo do Inter aqui? É o primeiro, né? A Inter de Milão e Slavia Praga, né? Slavia Praga. É de Praga, é?
Isso.
Pronto. Então vamos lá, torcedor, entrar no betsport.com, fazer essas apostas. E tem Série B também hoje, com 2 jogos. A gente falou do Operário e Ponte. Vila Nova e Botafogo, Ralf, de Ribeirão Preto. Você apostaria em quem aqui? O jogo é lá no Serra Dourada.
Bom, aí tem uma vantagem pro Vila Nova, um jogo
joga em casa,
em
né?
casa.
Se bem que ele tá mal, ele tá lá embaixo.
Eu ainda fico com o Botafogo. Se tiver que jogar duas, Botafogo empate.
Botafogo tá no meio da tabela. E Roberto, pra você, São Bento e Vitória da Bahia, o jogo é lá no Walter Ribeiro, no estádio do São Bento.
Eu sou...
São Bento é o Lanterna hoje.
Eu sou Vitória. Vitória.
São Bento andou no meio da tabela aqui, não foi um
período. Vitória ganhou o jogo.
Mesmo fora de casa?
Mesmo fora de casa.
Então você estoura a banquinha, viu? Porque você vai apostar no visitante que tá mal, o Vitória tá lá embaixo. Quer dizer, os dois estão.
Alô?
O Vitória tá na 15ª agora, deu uma respirada, saiu da zona de rebaixamento, né? Fala aí, Pedro.
Mas o São Bento é um timezinho mais ou menos, mais pra menos do que pra mais.
O Vitória perdeu pro Guarani na última rodada, foi, em casa.
Em casa, no Barradão. Pedro, você que é o homem da Champions League aqui, acompanha muito esse futebol internacional. Napoli e Liverpool, você apostaria em quem?
É complicado pro Napoli, eu acho que o Liverpool ganha 2-1.
Deu um palpite pro pessoal aí. Chelsea e Valência.
É complicado também porque o Valência tá passando por uma crise financeira, uma crise interna.
Mas o Chelsea
demitiu
ganha,
o técnico, né? Mas o Chelsea também não contratou ninguém para essa temporada, porque passou por teve uma punição da UEFA e tá só com jogadores jovens. Eu vou no...
não pôde contratar, né?
Aquele... Isso. Não pôde. Ele foi punido pela FIFA. Eu vou no 1-1.
Do fair play financeiro, né? Eu falei Dortmund e Barcelona já pra você?
Não.
Diga aí, palpite nesse?
2-2.
Caramba, vai
porque com
empate, ambos marcam, né?
Isso, porque Borussia Dortmund, ele não perdeu na última rodada, ele só perdeu 2 vezes em casa e jogando é muito forte. E Messi ainda é dúvida pra partida, não sabe se joga.
Eita, rapaz, o grande Messi. Valeu.
Messi tá negociando com o time do interior daqui. Eu não digo qual é, depois eu digo.
É o central?
Não alarma, não.
Não vou alarmar agora.
O pessoal não tomar. Tá certo? Uma passadinha aqui no painel. Ana Brandão diz: Marcelo, a questão da Série B é que os adversários são fracos. Assim, a hora do Sport mostrar garra e voltar à Série A é agora. Bem, ele tá brigando, né? Nesse momento estaria voltando, né? Agora, o campeonato é muito longo. O Sport tá contratando aí. Chegaram mais 3 jogadores, né? O William Faria, o Léo Arthur, o Marcinho que estreou. Bom atacante até, fez a jogada do gol do Norberto. Tá se refazendo para poder não perder o foco.
E manter a pegada.
E quer...
O time de segunda divisão não pode ser somente passezinho de calcanhar.
Não, gracinha.
E chapéu. É jogar sério todas as partidas até o fim. Se esmorecer faltando 15 minutos, leva gol no final.
Verdade. Olha, o Renato Freitas está em Belém, ele diz: amigos, boa tarde. Quais as principais mudanças que o Clube Náutico Caparibe deverá realizar em seu elenco para a Série B? Diga, Ralf.
Olha, antes disso, para não sair da esfera aqui. Sim. Da Champions League.
Certo.
Os clubes brasileiros, o que mandou aqui agora foi o Guilherme, uma matéria interessante. Clubes brasileiros que mais revelaram para a Champions de 2019, agora para 2020. O Atlético do Paraná, 7 jogadores. Você vê que estão lá. É uma liga de brasileiros, né? O Santos, 7 jogadores. O São Paulo, 7 jogadores. O Campeonato Nacional do Brasil foi transferido para a Europa. Porque você vê que o Atlético tem 7, o Santos tem 7, São Paulo tem 7, o Corinthians, 5 jogadores, o Grêmio tem 4, o Curitiba tem 3, o Fluminense tem 3 lá, o Vasco 3, o Flamengo 2. O Goiás tem 2 também. O Palmeiras 2 e vai por aí. Quer dizer, é uma competição na Europa onde a maioria é de brasileiros, jogadores brasileiros. É só esse detalhe com relação à Champions League.
E os clubes têm muito dinheiro, quem tem muito dinheiro fazem verdadeiras seleções, né? Uhum. Barcelona, Real Madrid, essas equipes são verdadeiras seleções. Os melhores dos países jogam
por lá. Eu estava aqui lembrando da Copa de 82. Quando a gente foi para a Copa do Mundo na Espanha em 82, quem era o clube que dominava o interesse na época? Você vê como o Barcelona cresceu, como o futebol da Europa mudou, e é isso que é essa esperança que eu tenho no Brasil. Não se falava em Barcelona, não tinha, digamos, o que se tem hoje, que quando você pensa num clube, o primeiro é o Barcelona, depois vem o Real Madrid. Era o Real Madrid. Não tinha essa penetração. Hoje, esses times ganham dinheiro para fazer a pré-temporada na Ásia.
Os ingleses eram
no
fortes,
Japão,
né?
Na China, só para que o torcedor dessas regiões vejam os jogadores. Você vê que força. Eles ganham dinheiro para treinar, para que o treino deles seja em outro país. Os treinos sejam
em outro
país. Então você vê, essa força aconteceu. Eu me lembrei aqui o que a gente falava dos clubes de lá em 1982. E de lá para cá, não só a Espanha foi essa força, mas antes da Espanha foi a Itália. A primeira reação foi italiana, depois inglesa, depois alemã, e aí veio a Espanha. E hoje todos representam força
No velho mundo, a força começou mesmo na Inglaterra, né?
Não, o maior futebol do mundo está lá, na Europa inteira.
Depois saiu ali espalhando, a Itália teve seu momento na década de 80.
Mas quem primeiro reagiu foi, na busca de grandes jogadores no mundo, foi a Itália, depois os outros. O que eu vejo é que aqui no Brasil, aquilo que disse, isso aqui que eu acabei de ler aqui, 7 jogadores enviados que saíram do Atlético, 7 que saíram do Santos e por aí vai, eu me lembrei da palavra do presidente Infantino da FIFA, dizendo que os brasileiros deveriam segurar mais os clubes brasileiros, os seus jogadores, para que tenham grandes campeonatos, comece a ganhar títulos e dinheiro na Europa e no mundo.
Mas quer só dizer, dois clubes têm dinheiro aqui, Ralf, para contratar, Palmeiras
não,
e Flamengo.
É isso que ele fala em segurar, Roberto, mas aí não é Palmeiras e Flamengo. Veja que eu citei aqui quem jogadores que tem desses clubes.
E outra coisa,
eu
sei, mas quando
os jogadores
chega
também.
Por exemplo, São Paulo tem 7 lá, Santos 7, Atlético 7, Corinthians 5, Grêmio 4, Curitiba 3, Fluminense. Aí vem pulverizando.
Mas sabe o que, Ralf?
Até
sabe
o Red Bull Brasil tem dois jogadores
hoje
jogando lá.
Não é mais o clube, não. Porque o jogador é o seguinte, quando ele tá na base do Santos, por exemplo, começa a fazer uns golzinhos, ele já tem um empresário. Aí o empresário e ele e a família dele querem uma negociação pra fora já. Não, já querem, o sonho
não vê,
é esse.
Não vê Neymar, o Santos não... até segurou muito Neymar, porque Neymar, com 14 anos, ganhava 40 mil por mês, já de fora, dinheiro que vinha de fora, seguramente.
Vinícius Júnior só tinha um jogo como profissional. Como profissional e foi vendido pro Real Madrid por mais de 40 milhões de euros.
Foi.
É o que eu tô falando, o jogador, o empresário, a família já quer logo sair.
Mas o presidente da FIFA acha que tem que rejeitar essas propostas. Não,
é duro.
Não é fácil.
É difícil. Não,
só o Santa Cruz seria possível fazer isso.
Não, o Santa Cruz...
Porque é clube agora, de rico.
Vendeu agora Elias... Para o Atlético do Paraná?
Não, tô brincando.
Eu sei, Santa Cruz,
Mas, na verdade, no futebol brasileiro, na atualidade, ninguém consegue segurar.
Tá certo. Final do segundo tempo do assunto é futebol aqui pela Rádio Jornal.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.